Linha Direta.
Adriana Brandão.
Um evento nesta terça-feira em Nova York marcou 70 anos da histórica votação na ONU que possibilitou a criação do Estado de Israel. A decisão que buscava a paz trouxe guerras e mudou os rumos do Oriente Médio. Sobre isso, vamos conversar com nossa correspondente em Israel, Daniela Kresch. Daniela, bom dia. A ONU reconstituiu uma sessão que aconteceu em 1947. O que aconteceu nessa sessão comemorativa, Daniela?
Exatamente. A Assembleia Geral das Nações Unidas relembrou nessa terça-feira a histórica sessão de 29 de novembro de 1947, na qual foi aprovada a resolução da partilha da Palestina. A resolução 181, aprovada há exatos 70 anos, previa a criação de dois estados, um árabe e um judeu, na região da Palestina histórica, que naquele momento estava sob controle dos britânicos. A liderança judaica aceitou a divisão da Palestina e proclamou seis meses depois, em 14 de maio de 1948, a criação do Estado de Israel. A data é de festa por aqui, mas a liderança árabe, tanto dos que moravam na Palestina quanto em países vizinhos, não aceitou. E sete países árabes declararam guerra contra Israel assim que o país declarou independência. O conflito entre 1948 e 1949 causou 20 mil mortos e levou a uma migração em massa. Cerca de 700 mil palestinos deixaram ou foram expulsos de Israel. A maioria se tornou refugiados em países vizinhos. E cerca de 800 mil judeus foram expulsos de países árabes, migrando para Israel. Desde então, houve diversas guerras na região, como a dos Seis Dias, em 1977, e a do Yom Kippur, em 1973. Quer dizer, a ideia era colocar um ponto final na disputa de dois povos por um mesmo território, mas o conflito continua até hoje.
Daniela, e onde aconteceu essa reconstituição na terça-feira? Não foi na sede da ONU.
Realmente, não aconteceu na famosa sede atual da ONU, desenhada pelo brasileiro Oscar Niemeyer. Foi no Museu do Queens, que abrigou a Assembleia da ONU até 1950. Afinal, a Organização das Nações Unidas tinha sido criada só dois anos antes e essa resolução foi uma das primeiras a serem votadas. Na época, a ONU só contava com 57 países membros. A moção foi aprovada por 33 votos contra 13. Outros 10 países se abstiveram e um não votou. Os países latinos foram o maior bloco em favor da moção, com 13 dos 33 votos pela aprovação. O Brasil votou a favor, mas a Argentina e o México se abstiveram. É interessante notar que Venezuela e Bolívia, que votaram a favor da partilha da Palestina, hoje não têm relações diplomáticas com Israel. Aliás, nesta terça-feira, estavam presentes representantes de 60 países, entre eles Egito e Jordânia, que assinaram acordos de paz com Israel desde então.
Daniela, o Brasil tem uma ligação muito forte com essa sessão da ONU que foi lembrada nesta terça-feira, certo? Conta um pouco para a gente por que o Brasil tem essa ligação forte.
Sim, o Brasil foi muito importante. Quem presidiu essa sessão histórica foi o ex-ministro das Relações Exteriores brasileiro, Oswaldo Aranha. Ele não só presidiu a sessão, como adiou a votação por três dias para dar chances à liderança judaica de angariar votos. Aqui em Israel ele é muito festejado, juntamente com outros diplomatas latinos, como Jorge Garcia Granados, da Guatemala, e Henrique Fabregat, do Uruguai, que trabalharam junto nos bastidores pela aprovação da resolução, ele é muito festejado aqui. Inclusive, o martelo original que Oswaldo Aranha usou para manter a calma durante a sessão foi levado de Israel para Nova York para fazer parte dessa reconstituição. Esse martelo fica no Museu Oswaldo Aranha, no kibbutz Bror Hayil, um vilarejo comunitário com muitos brasileiros no sul de Israel. Nesta quarta-feira, aliás, a sessão da ONU também será lembrada neste museu, com presença de autoridades israelenses e do embaixador do Brasil em Israel.
Daniela, na sessão da terça-feira estava presente o vice-presidente americano Mike Pence, certo?
Sim, o vice-presidente americano estava lá e fez um discurso em apoio a Israel na ONU. Ele refez a promessa do governo Donald Trump de transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Essa medida seria polêmica, porque a ONU não considera Jerusalém como capital de Israel. A própria partilha da Palestina, de 70 anos atrás, estabelecia que as cidades sagradas de Jerusalém e Belém seriam internacionalizadas, sem pertencer a nenhum dos países que deveriam ser criados. Seria um governo neutro, mas hoje Jerusalém está sob controle de Israel, que a considera sua capital, e Belém está sob controle dos palestinos. A verdade é que 7 décadas depois, a disputa territorial continua ditando a realidade entre israelenses e palestinos e influenciando na geopolítica do Oriente Médio. A gente só pode esperar que daqui a 70 anos essa realidade seja diferente.
Muito obrigada, Daniela Kresch, que participou do Linha Direta desta quarta-feira.